Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma sessão, do dia 28 de setembro de 2021. Comunicando que o nosso presidente, Leandro Ribeiro, estará representando a Câmara num evento ali da CPE. Solicito a vereadora Cleide Lara que faça a verificação do quórum.
Vereadora Andréa Rezende, vereadora Cleide Lário, vereador Domingos Paula, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereador José Fernandes, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário, registrando a presença do vereador Jean em plenário também. Na sequência, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que, entre todos vós, for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não é contra vós, está a vosso favor. Lucas capítulo 9, versículos 46 a 50.
Cumprimentar também as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário da Câmara, cumprimentar a imprensa através do nosso amigo, companheiro, Silvão Machado, e passo a palavra à primeira secretária, Andréa Rezende, que possa fazer leitura da ata da sessão anterior.
Aos 27 dias do mês de setembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo nº 214, de 2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão anapolino do senhor tenente coronel Jorge Luiz Marreiro Saldanes da Altos Providência. Projeto de lei ordinária nº 215, de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre a ampliação do sistema de atendimento e inserção de senhas sonoras e em braille simultaneamente às senhas eletrônicas já existentes. Projeto de lei ordinária nº 316, de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição da realização de tatuagens e implantações de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis, da Altas Providências. Projeto de lei complementar 217, de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, acrescenta dispositivo à lei complementar nº 136, de 28 de dezembro de 2006. O senhor presidente cumprimentou e convidou para sentar junto à mesa diretora o senhor secretário municipal de Saúde, Júlio César Espíndola. Usou a palavra Jackson Charles, usou a palavra também secretário Júlio Espíndola. Foram apresentados os cumprimentos e questionamentos pelos vereadores e vereadoras presentes, respondidos pelo secretário. A sessão foi suspensa para despedida do convidado. No grande expediente, usaram a palavra Celiane da SOS, João Feitosa, Thaís Souza, Ederson Lopes, João da Luz e Hamilton Espíndola. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em única votação. Veto 182 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 60 de 2021, que incentiva a doação de sangue para servidor público, dispõe sobre a concessão de abono de frequência da Altas Providências, iniciativa do vereador Jean Carlos, deferido pedido de vista ao vereador policial federal Swender. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo nº 74 de 2021, de autoria do vereador Ramiro Espíndola, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Anilton Batista Mota e dá outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 157 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre o ensino da língua portuguesa aos alunos da rede de ensino do município de Anápolis da Outras Providências, deferido pedido de vista à vereadora Cleide Lário. Projeto de Lei Ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, expõe sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Anápolis e dá outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de Lei Ordinária número 205/2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, declara a utilidade pública municipal Associação Instituto Church e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes, ou votação de moção de pesar, moção de aplauso, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, Domingos Paula de Souza, André Rezende, Osmar Silva, Jean Carlos, Ramiro Espíndola, Eli Araújo e Cleide Lares. Sem mais nada, se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 28 de setembro, em horário regimental. Projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 218/2021, do vereador Ederson Lopes, autoriza o Executivo a receber e depositar sobras de material de construção civil para utilização em obras e serviços públicos da Altas Providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador André Rezende. Na sequência, eu quero cumprimentar aqui a professora Elza Gabriela Gordino Miranda, que receberá dessa casa, dentro de alguns instantes, uma homenagem de moção de aplauso pelo vereador Marcos, professor Marcos. Qual eu já convido para abrir o pequeno expediente, professor Marcos?
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar especialmente a imprensa aqui presente e os nossos ouvintes que acompanham a sessão pela Rádio Manchester de Anápolis. Hoje é um dia especial. Nós entregaremos uma moção de aplauso à professora Elza Gabriela. Mas essa entrega é também uma homenagem ao Instituto Federal de Goiás, especialmente ao campus Anápolis. Hoje nós contamos com mais de 1.200 alunos, temos cursos técnicos, EJA, superiores e um mestrado em educação profissional. Chegamos em Anápolis em 2010, já contamos com uma década e temos feito a transformação na vida de centenas, milhares de alunos e alunas. A professora Elza Gabriela é mestra em arte contemporânea pela Universidade de Brasília, licenciada em educação artística, artes plásticas e artes cênicas, também pela UNB. É professora de artes visuais no IFG Campus Anápolis desde 2010, no ensino integrado, integral, na EJA e na licenciatura em ciências sociais. É pesquisadora na área de arte e cultura, coordenadora da pesquisa Mapeamento Cultural de Anápolis, membro fundadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Cultura, Linguagem e Suas Tecnologias e coordenadora do projeto Extensão Circula Anápolis. Foi coordenadora adjunta do Bolsa Pronatec, foi gerente de pesquisa, pós-graduação e extensão e finaliza, na primeira semana de outubro, o seu mandato como diretora-geral do Campus Anápolis de 2017 a 2021. Atuou na elaboração e coordenação dos projetos de ensino de extensão Matenerjar, na implantação de uma brinquedoteca no campus para filhos de alunas da EJA, coordenação do projeto de extensão Circula Anápolis para a circulação de produtos culturais anapolinos no campus em 2013, 17, 18 e em 20 em edição virtual por meio do Instagram. Coordenou pesquisa de mapeamento artístico e cultural de Anápolis em 2010 e até hoje contribuindo na construção do Plano Municipal de Cultura e na mobilização do setor cultural para a Lei Aldir Blanc. Em 2020, coordenou as ações desenvolvidas pelo campus no combate à Covid-19 de produção de saneantes e máscaras de tecido entregue em kits a famílias em situação de vulnerabilidade social por meio e parceria com a Secretaria de Integração Social, pelas quais recebeu a comenda Voluntários de Coração. Em 2020, mediou o acordo de cooperação entre IFG, Receita Federal e a empresa Bioextinto, para transformação de bebidas alcoólicas apreendidas em álcool gel. Atuou também como uma das coordenadoras do projeto de extensão Rede Solidária, que divulgou durante um ano pelas redes sociais os pequenos empresários e empreendedores de Anápolis, afetados pela pandemia em 2020 e 2021. Em 2021, integra a equipe do Programa de Extensão Ciclo de Formação e Promoção do Bem-Estar para Mulheres. Na gestão do campus, conseguiu efetivar a destinação de emendas parlamentares dos deputados federais Rubens Ottoni e Célio Silveira para a cobertura da quadra esportiva, aquisição de salas modulares para o refeitório e espaço de convivência e aquisição de novos computadores. Em 2020, conseguiu a doação de uma van, carro de passeio e 100 computadores da Delegacia da Receita Federal de Anápolis para o campus. Trabalhou na implementação dos planos anuais de trabalho de 2020 e 2021, na reestruturação do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades especiais em 2019 e no plano de oferta de cursos e vagas do núcleo local do Observatório do Mundo do Trabalho. Atua em proximidade com estudantes, famílias, no fortalecimento do movimento estudantil junto ao Grêmio, centros acadêmicos, coletivos feministas e no Fórum de Representantes de Turmas. Promoveu nesses 4 anos uma gestão democrática, participativa, transparente de informações e compartilhamento de decisões. Por todos esses motivos, hoje a professora Elza Gabriela recebe uma moção de aplauso do Poder Legislativo, representando os 23 vereadores dessa Câmara Municipal.
Obrigado, professor Marcos. Cumprimentar também os familiares aqui da professora Elza, seu pai, né, Júlio César, sua mãe, Célia Maria, seu esposo também, o Sérgio Luiz, sua filha, Elizabeth Gordino, e já convido para poder receber a moção de aplauso aqui na frente, a professora Elza Gabriela Gordino Miranda.
Então, essa homenagem, a Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador professor Marcos, à professora mestra Elza Gabriela Godinho Miranda, diretora do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação.
Bom dia. Bom dia a todas vereadoras, vereadores aqui presentes, na pessoa do meu colega e amigo, professor Marcos Carvalho, agradeço por terem aceito essa proposta de homenagem. Como o Marcos bem disse aqui, eu represento hoje o Instituto Federal de Goiás, o Campus Anápolis, e estar à frente da gestão nesses últimos anos foi uma honra, né, e demonstrando também o nosso compromisso com a educação pública, gratuita, de qualidade, que a gente oferece por meio do IFG há 11 anos aqui no município. Então, a gente agradece muito a parceria dessa casa, o apoio dos vereadores nas propostas do IFG, nos nossos programas sociais, e esperamos continuar contando com vocês, com essa casa, na proposta de atendimento da nossa comunidade, que a gente faz o trabalho social por meio da educação, pensando também na transformação de vidas da sociedade anapolina. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês para que a gente possa continuar realizando esse trabalho. Agradeço imensamente a minha família aqui presente, os amigos que vieram também prestigiar essa homenagem, e sem eles não seria possível eu estar à frente de um campus, de uma instituição tão grande durante tanto tempo. Em especial, o meu marido, Sérgio Luiz, que está ali com os meus filhos, a Helena, Pedro, minha mãe Célia, meu pai Júlio e minha tia Elizabeth, que vieram prestigiar e que sabem, né, o quanto a gente deixa, às vezes, de estar presente com a família para poder assumir um cargo de gestão e de responsabilidade como é de uma instituição de ensino federal na cidade. Então, muito obrigada novamente a todos e todas e um bom dia, um bom trabalho a vocês também.
João. Vou voltar aí.
Parabéns ao professor Marcos, homenagem justa da Câmara Municipal, à professora Elza, Gabriela, Gordino, Miranda. Dando sequência no pequeno expediente, convido a próxima oradora, a vereadora Andréia Rezende. Andréia, vereadora Andréia abriu mão, convido o vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, um abraço. Senhor presidente, ontem o nobre presidente Leandro Ribeiro, ele falou a respeito do pedágio que estava para ser construído ali nas imediações ali de Interlândia. E aí, essa casa logo se manifestou ao contrário. E mais do que justo, né, nós unirmos, naquele momento, e Vossa Excelência também foi bem categórico de a gente não aceitar de forma alguma, eles virem e querer colocar de goela abaixo aos moradores de Anápolis, em especial à comunidade de Interlândia e Sousânia. É lógico que jamais essa casa aqui ia ficar inerte dentro dessa situação. Foi ventilado pelo novo presidente Leandro Ribeiro e eu parabenizo demais a ação que logo em seguida ele trouxe à tona, mas diante de Vossa Excelência a gente conversando e a gente quer tranquilizar aos moradores que lá não vai ter o pedágio, que eles façam o pedágio lá para depois de Interlândia, lá para longe, lá onde bem na BR lá, nobre Cleide, que não venha trazer transtorno e onerar mais aquela comunidade. Então, ali vai ser um canteiro de obras, como o novo presidente em exercício, Dominguinhos, me relatou aqui agora. Então, a gente já, desde então, já passa em primeira mão aos moradores de Interlândia, aos moradores de Sousânia, e aos chacareiros, aos fazendeiros, que ali vai ser o canteiro de obras. E essa casa, através do presidente Leandro Ribeiro, do vice-presidente Domingos de Paula e a todos os vereadores, nós vamos estar de olho dentro dessa situação, para que essas empresas já terceirizou, já está praticamente já concluída a questão da terceirização da rodovia, que esse pedágio seja bem longe, para pagar, para que seja cobrado realmente as pessoas que viajam. Então, aos moradores de Interlândia, de Sousânia e a cidade adjacente, pode ficar tranquilo que ali é um canteiro de obra. Senhor presidente, era isso que eu tinha a informar. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Muito aproveitosa a fala de Vossa Excelência. Aqui ontem eu estava em sessão aqui na Câmara, quando o presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, recebeu uma mensagem ali por parte do pessoal do sindicato, dizendo que estaria as máquinas lá para poder fazer a construção de um pedágio naquele local. E, na realidade, hoje pela manhã, em conversa com o presidente Leandro Ribeiro, a informação chegou até nós, é que ali será um canteiro de obra, vereador Izir. O senhor que é engenheiro, junto com o vereador Ederson Lopes, mas que a manifestação da casa foi uma manifestação positiva. Se porventura ali fosse o pedágio, com certeza os 23 vereadores já tinham manifestado aqui contrário ao pedágio naquele local. Então, uma manifestação legítima do presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, quando foi provocado por uma pessoa ali daquela região. Não havendo mais escrito no... ainda tem um escrito. Vereador Reamilton Espíndola fará o uso da palavra no pequeno expediente por até 5 minutos.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui vereador Domingos, presidente em exercício. Cumprimentar também aqui o vereador Lisier, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Quer comentar aqui também ao meu amigo Rubens Júnior, cumprimentando a todos os outros da comunicação. E você, ouvinte da Rádio Manchester, você que nos acompanha aí na TV Câmara, pelo YouTube e nas redes sociais. Bom, o que me traz a essa fala nessa manhã, endossando aqui as questões das problemáticas do nosso município. Outro dia, o senhor Adearte, proprietário de uma oficina de freios de autos, veículos de cargas, ônibus, caminhões, tribiões, bitrens, carretas, enfim, esses freios de grandes veículos que transporta na economia do nosso país. E ele me comunicou uma situação de que o lixo das oficinas que fazem esse tipo de trabalho, alguns deles não estavam sendo retirados. E foi orientado pelos coletores de que esses lixos não seriam mais retirados ali que deveria a empresa contratar uma empresa de reciclagem, outro segmento de limpeza urbana que pudesse fazer essa retirada. Então, é estopas, são filtros de óleos e são outros elementos e segmentos. E eu estive conversando com o Coronel Mauro Douglas e ele me disse que realmente o serviço público não oferece este serviço. Ontem eu fui procurado pelo pastor conhecido, pastor Edizário, conhecido como pastor Pretinho, da situação dos recolhimentos de gessos, né, os restos de gessos. E aí eu entrei em contato com o vereador Ederson Lopes, que foi secretário do Meio Ambiente, para saber da situação de que os ecopontos não fazem essa retirada mais. E a grande dificuldade, né, que me orientou o pastor Edson Lopes, que as fábricas deveriam encaminhar para as fábricas de reciclagem do produto de gesso. E Anápolis não tem. Em Anápolis nós temos mais de 100 empresas de molduras de gesso, né, de acabamentos, de tetos e outras, né, de produtos de artes, de artes. E aí, mais de 100 empresas nesses segmentos, e aí a grande complexidade. Para onde será destinado esses restos de gesso, né, essas estopas, esses filtros de óleo e outros elementos do segmento? Então, nessa conversa com esses proprietários dessas empresas, eu conversei com a minha assessoria e estamos encaminhando para essa casa de lei um pedido de audiência pública para ouvir, né, os segmentos e também as pastas que poderão orientar de que forma serão dispensadas. Aonde serão dispensados esses lixos? Não são lixos eletrônicos, são lixos de oficinas mecânicas, aonde fazem uso de estopas e também são retirados dos veículos as pastilhas de freios, também retiradas dos veículos, né, os filtros de óleos, e nós não temos um destino pelo serviço público do nosso município. Então, vamos ver uma data para a audiência onde poderemos discutir esse assunto e trazer uma resolutiva para essa problemática no nosso município. Devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito do pequeno expediente, já abro o grande expediente, já convido o vereador João da Luz, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Cumprimentar nosso presidente Domingos de Paula, cumprimentar também a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes, os internautas, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester. É uma honra falar com vocês. Eu queria só rapidamente esclarecer que ontem nós tivemos a presença do secretário de Saúde, Dr. Júlio, aqui nessa casa. E eu fui secretário que vem numa casa legislativa onde os vereadores defendem o povo. Ele vai ser questionado com certeza, porque nós vamos pedir o quê? Sempre uma prestação de contas com relação ao que está acontecendo na nossa cidade. Então o secretário esteve aqui, fez os esclarecimentos, e eu tive a oportunidade de falar, e eu fiz sim uma fala com relação à questão desses números do Covid. Por exemplo, os números do Covid baixaram significativamente. E o que que ocorre? Na verdade, do meu ponto de vista, baixaram de forma extraordinária. E eu estava sem entender. Então, o secretário veio aqui, foi justamente para poder trazer a luz para os vereadores e para a sociedade. Esclarecer o que estava acontecendo, porque Nós estamos no meio de uma pandemia e de repente veio a informação de que números de leitos de internação zerado, números de UTI zerado. Então tem que ter uma explicação por isso. Por isso que a princípio, para questionar o secretário, eu falei propaganda. Parece mais uma propaganda. Na verdade, nós precisamos de quê? De publicidade dos atos do executivo, nós precisamos de publicidade dos atos do legislativo. E a sociedade precisa conhecer o que é a verdade. Nós precisamos da verdade. E aí o nosso amigo Serleza, que eu tenho muito respeito, consideração, usou do espaço que ele tem na Rádio Manchester para poder falar que eu estava sendo incoerente. Como que eu estou sendo incoerente? Porque logo após, ao usar a tribuna, eu elogiei sim o secretário por ele elucidar os nossos questionamentos. Aqui vem na Câmara é pau que dá em doido. Ou você acha que o secretário veio aqui para brincar? Ou você acha que os vereadores estão aqui para brincar? Nós não estamos aqui de brincadeira. Então nós fizemos sim esse questionamento junto ao secretário de Saúde para ele poder esclarecer de forma definitiva essa publicidade que veio à tona dos números do Covid na cidade de Anápolis. Qual foi a resposta que o secretário deu? Aí sim o secretário deu uma resposta coerente para toda a sociedade. Os pacientes que são da cidade de Anápolis, estão sendo encaminhados para as unidades de saúde do Estado. Por isso a explicação dos números baixar dessa forma. E por que que isso está acontecendo? Por que que os pacientes estão sendo encaminhados para as unidades do Estado? O cara explicou que hoje uma UTI, para você manter a UTI, mesmo que ela não esteja sendo utilizada, é R$ 2.300. Para você manter um leito de enfermaria também tem um custo. E até agora, o Tesouro Municipal tem arcado com toda essa despesa do Covid na cidade de Anápolis. Então, por isso, o prefeito Roberto Naves junto com o secretário de saúde, fez o quê? Uma parceria com o Estado, para o Estado arcar com parte dessa despesa. Então agora eles estão jogando essa despesa para o Estado. Por isso, o motivo dos números do Covid terem diminuído de forma significativa. Isso é publicidade. Certo? Então eu queria deixar claro que eu parabenizei sim o secretário por trazer essa informação importante para toda a sociedade anapolina. Muitos pacientes que estão chegando para ser atendido nas unidades do município estão sendo conduzidos para a unidade do Estado. Isso é publicidade. E eu queria também aproveitar essa oportunidade aqui e falar sobre a nossa audiência pública ontem. Nós tivemos uma audiência pública, foi para tratar sobre o passaporte do Covid. Assim, né? Assim tratado por muitos. Na verdade, nós apresentamos uma proposta de um projeto de lei, certo? Que o projeto de lei, ele visa incentivar as pessoas a se imunizar. E também ele promove o fim da disseminação do Covid. E aí, por que nós apresentamos esse projeto? Porque várias pessoas de outros estados e de outros países têm adotado os protocolos com relação aos grandes eventos. Os grandes eventos. Por exemplo, as Olimpíadas. Nós tivemos as Olimpíadas recentemente. Lá foi adotado o critério do teste do Covid para as pessoas terem o quê? Acesso a assistir às Olimpíadas. E os desportistas também, os atletas também adotaram esse protocolo de provar que não estava contaminado. Essa foi a intenção do projeto. Nós estamos vendo também os atletas de futebol hoje voltaram a praticar o esporte através do teste do PCR, provando que não estava contaminado. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, essa questão dos grandes eventos. Os grandes eventos hoje não acontecem na cidade de Anápolis, no estado, em várias regiões. E hoje eles estão o quê? Adotando esse critério justamente do teste para poder permitir as pessoas adentrarem nos recintos particulares e privados. Então nós apresentamos essa proposta nesse sentido. E acabou virando o quê? De forma compulsória, criando uma obrigação para a vacinação. As pessoas, no projeto, a proposta é apresentar o cartão de vacinação para adentrar os recintos privados e públicos. E também, se ele não quiser apresentar o cartão de vacinação, é apresentar o teste do Covid. Isso aí propicia o quê? Até o retorno da torcida, propicia o retorno dos grandes eventos. Então nós apresentamos um protocolo que acabou sendo interpretado como passaporte do Covid. E não era essa a intenção. Nós levamos essa discussão para a audiência pública. Nós tivemos a presença do Dr. Júlio César, o secretário de saúde, nessa audiência pública. Nós tivemos a presença do vereador Dr. José Fernandes, que fez uma ponderação muito elucidadora, elucidou a nossa intenção, mostrou o seu ponto de vista. Nós tivemos a participação da Eliane Moreira, coordenadora do SAMU. Nós tivemos a participação do Dr. Lucas, representando a OAB. Nós tivemos a participação do Eloy Duarte também, representando a sociedade. Nós tivemos também a participação do capitão Tiago Carvalho Brasil. E nessa audiência nós colocamos as ponderações com relação que a intenção não é criar um passaporte do Covid. Tanto é que nós vamos retirar esse projeto, nós vamos solicitar o arquivamento desse projeto e de forma alguma nós queremos tirar a liberdade do cidadão, de forma alguma nós queremos tirar o direito de ir e vir do cidadão. Eu acredito que essa questão do passaporte sanitário, isso é uma competência exclusiva do executivo, e nós vamos sim apresentar uma indicação que possa favorecer o nosso chefe do executivo, se caso ele queira apresentar esse protocolo para a população, o prefeito terá aí essa ideia à disposição dele. Então nós queremos dizer a vocês que nós colocamos, presidente, em votação para os presentes, nós tivemos a participação maciça da sociedade, nós colocamos em votação se as pessoas que estavam presentes, eles eram de acordo com o passaporte do Covid na cidade de Anápolis. A grande maioria é contra o passaporte na cidade de Anápolis. Inclusive o vereador Ederson. E eu também coloquei em votação com relação à questão da vacinação. A maioria falaram que é a favor da vacinação. Então a nossa intenção é essa mesmo. Chamar a sociedade para uma reflexão, principalmente com relação a essa questão da vacinação. E hoje nós estamos vendo que, segundo o secretário Dr. Júlio, 42% da população anapolina está vacinada com a segunda dose. Então hoje não dá para perceber ainda a quantidade de pessoas que ainda manifestaram contra essa vacinação. Então hoje a quantidade ainda é pouca das pessoas. E a intenção do projeto é esse, chamar as pessoas para reflexão com relação à necessidade de se imunizar, de se proteger contra essa doença, e nós podemos vencer essa doença maldita que é o Covid-19. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando a presença aqui em plenário do vereador Delcimar Fortunato, do vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, do vereador Jackson Charles, do vereador Luzimar Silva e da vereadora Thaís Souza. Na sequência, fazer o uso do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges.
Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço e já cumprimento o presidente em exercício, Domingos Paula, pela concessão da palavra. Cumprimento demais presentes aqui, nobres pares, imprensa e as pessoas que nos assistem. Minha passagem aqui nesse momento, senhor presidente, é tão somente aí para falar de uma sessão solene que nós estamos realizando hoje, aqui nesse plenário ainda, para uma instituição que presta um serviço da maior relevância, um serviço silencioso, mas um serviço de grande valia, principalmente não, para pessoas, para as famílias mais carentes do município, que é a Sociedade São Vicente de Paula. A regra principal da Sociedade São Vicente de Paula, vereador Ederson, está lá em São Mateus, que não veja a sua mão esquerda o que fez a direita. E hoje não me sinto totalmente constrangido, porque a Sociedade São Vicente de Paulo, vereador Jacques, é permitido divulgar as atividades da sociedade apenas num período, apenas em uma semana do mês, né, do ano, que é agora em setembro. É basicamente no dia 8, que a semana que envolve o dia 8, que é... Vereador Hélio, o senhor que é um vicentino, né, que é o dia de Frederico Ozanam, a semana de Ozanam, falecimento de Frederico Ozanam, que foi o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. E a nossa sociedade, ela faz um serviço de, como eu disse, de relevância. Hoje distribui muito mais de 100 cestas, a gente não tem essa estatística, porque são unidades bem distintas, são cerca de 90 unidades esparramadas, nossas conferências esparramadas pela cidade, e faz esse trabalho de diletância silenciosa. Ninguém vê a sociedade divulgando, vereador Edmilson, quando está distribuindo cestas, quando está acompanhando uma pessoa doente, quando está construindo um barracão, quando está reformando uma casa. ninguém divulga essas atividades. Portanto, não é vista com grande expressão, mas o trabalho é relevante e as pessoas que são assistidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo agradecem e agradecem muito, né? E ontem foi o dia de São Vicente. E aqui eu faço uma pausa só para dar alguns esclarecimentos. Essa data de ontem foi por muitos anos considerado o dia do idoso. Era o dia, era a efeméride, era a data do dia do idoso. Com o advento aí do Estatuto do Idoso, quando houve a homologação, foi no dia 1º de outubro. E aí tirou do dia 27, que era o dia de São Vicente, que era uma data bem apropriada, mas acharam melhor transferir o dia do idoso, o dia nacional do idoso, para o dia 1º de outubro, que está aqui bem próximo. Provavelmente, a ideia era que fosse o estatuto fosse homologado no dia de São Vicente ou no dia de 27. Mas, questões de prazo, foi para o dia 1º de outubro, que é muito próximo. Mas outras duas curiosidades com a data do dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro é dia de Santa Teresinha de Lisieux. É? E mais ainda, para os vereadores, além do dia do idoso, dia de Santa Teresinha de Lisieux, aí eu gostaria de parabenizar toda a casa, porque também é o dia do vereador. Como nós não teremos sessão aqui no plenário, então já fica aí o nosso parabéns a todos esses vereadores que aí estão aí, são aqueles políticos que estão mais próximos da população. Por isso somos mais cobrados, mais visitados pela população e é onde as pessoas encontram aí voz, encontram ressonância aí para falar dos seus problemas e trazer para nós as demandas do município. Então, parabéns a todos aí, antecipado, né? Espero que o presidente faça aí alguma comemoração para o dia. Mas a sociedade tem uma atividade muito forte aqui, que algumas delas todos aqui conhecem. Uma delas é o nosso Centro Materno Infantil. Foi construído lá atrás, em parceria com o nosso saudoso Henrique Santillo, que viabilizou a verba e hoje, ainda hoje, é gerido pela Sociedade São Vicente de Paulo. Lá faz um atendimento prioritário a pessoas carentes, hoje está diversificando para atendimento geral SUS, né? Mas de qualquer forma, um atendimento prioritário às pessoas, às famílias, às mães e às crianças carentes lá na Jaiara. Temos também o Centro Comunitário Frederico Ozanam, uma creche para mais de 120 pessoas, Edmilson deve conhecer bem, que está ali na região dele, Luzimar também e vários outros, né? Ali onde está também o Hospital do Idoso, Dia do Idoso, eu brinco sempre, que o Hospital Dia do Idoso está no nosso quintal, está no quintal da Sociedade São Vicente de Paulo. Também faz um trabalho de excelência, né, para os idosos, mas não tem muito a ver, só o imóvel, que é da Sociedade São Vicente de Paulo, e o aluguel lá ajuda e muito, né, na composição do faturamento para custear toda a creche. E dizer aqui que a nossa creche poderia, há muito tempo, está sendo subsidiada ou está fazendo parceria com o município, mas nós preferimos não fazê-lo, preferimos tocar a creche enquanto conseguimos, né, com recursos próprios, aliás, com recursos próprios angariados com a ajuda da comunidade. Então nós atendemos essas crianças lá e por que que nós fazemos isso? Porque nós priorizamos aquelas famílias carentes, nós queremos ter o direito de escolher as famílias que serão assistidas. Nós falamos as famílias, a gente sabe que o Estatuto da Criança privilegia a criança, não privilegia a família. Mas nós queremos ter esse direito, o nosso estatuto permite isso e o nosso regimento interno também permite que nós visitemos aquelas casas, fazer a sindicância, vereador Hélio, como é padrão, saber se aquelas famílias realmente necessitam e, principalmente, saber se as mães estão trabalhando, principalmente as mães. Quando não é a mãe, e às vezes tem pai, né, pai solteiro ou pai viúvo, ou pai cuja mãe o abandonou, e nós temos alguns casos. Esses valorizam muito mais. Aqueles pais de família que estão sozinhos cuidando das suas crianças, nós temos relatos maravilhosos dessas pessoas na nossa creche. Então, por isso, nós não fazemos convênio com a prefeitura, porque nós queremos ter o direito de escolher as pessoas, as famílias que serão assistidas, que serão acolhidas pela nossa creche. E diga-se de passagem, hoje temos uma creche, se não a melhor, uma das melhores, com todos os projetos dentro do que prevê aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e também dentro da educação infantil, com todos os espaços bem adequados. Enfim, nós temos uma dificuldade com recursos humanos, porque recursos humanos é o mais caro, e como eu disse, nós não temos convênio. Nós pagamos ali conforme podemos, né? Então, mas é uma instituição que presta um serviço maravilhoso ali entre o São Joaquim e o Novo Paraíso. Pode visitar, né? E se puder, também nos auxiliar aí no custeio do cuidado com aquelas crianças, com aquelas famílias. E por fim, temos também o Asilo São Vicente de Paulo, que é muito conhecido também, é um tipo assim, eu não diria um cartão postal, né? Mas é um cartão de visita, né? Quem entra na cidade vê lá a nossa igrejinha, nossa capelinha, ali já na entrada, entre o Posto Presidente ali, próximo ao Posto Presidente, na entrada ali da Vila São Vicente, né? Que a Vila São Vicente também foi uma instituição que foi iniciada pela Sociedade São Vicente de Paulo. A história da Sociedade São Vicente de Paulo é muito acentuada naquela região. Mas o asilo também é uma obra que é muito conhecida e muito reconhecida. Lá no início ela foi instituída para aquelas famílias, apenas para aqueles deficientes intelectuais e cognitivos, né? Não posso citar aqui mais o nome que era tratado antigamente, mas a classe médica aqui conhece muito. Hoje essas pessoas já estão desaparecendo, essas pessoas já não existem mais. Não é a mesma coisa lá do INSEB, do Hospital Psiquiátrico. São pessoas que têm deficiência intelectual, mas são pessoas mansas, são pessoas cordiais, são pessoas simples, humildes, e que nós cuidamos e cuidamos com muito carinho, mas da mesma forma para famílias carentes, Edmilson. Não é para qualquer um. A gente vai e vê se a família quer simplesmente colocar aquele carente, aquela pessoa, aquele deficiente aos nossos cuidados, e a família tem condição de fazê-lo, nós não fazemos. Nós temos o direito, nós reservamos o direito de fazer a sindicância e acolher aquelas pessoas que realmente necessitam, principalmente financeiramente, aquelas pessoas que estão alijadas. Hoje nós estamos diversificando lá. Hoje nós já atendemos idosos também. Idosos foi ampliada e a duras penas. Nós tivemos que vender uma boa parte daquela área lá, Hélio, para poder atender as demandas, principalmente da vigilância sanitária e, obviamente, dá mais conforto, dá mais segurança, dá mais qualidade de vida àquelas pessoas. Apesar que elas não reclamavam, mas a vigilância observa e a gente também queria dar mais conforto. Então vendemos parte da área lá para poder acolher melhor. E o fazemos com muito carinho, né, com muita dedicação. É uma situação bastante onerosa, mas a instituição está lá. A Sociedade São Vicente e Paulo, então, tem esse trabalho de relevância no município, além do que eu falei aqui, aquele trabalho de formiguinha de todos nós, de todos os vicentinos da cidade. Bom, é isso. E nós teremos aí essa audiência pública hoje, a partir das 19 horas aqui da noite, nesse plenário. E estão todos convidados, aqueles que puderem, que acharem que é interessante vir prestigiar, que é uma data apropriada. Vocês não vão, dificilmente vocês vão ouvir falar da Sociedade São Vicente de Paulo durante o período. Obrigado a todos e muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Luiz E. José Borges. Registrar também em plenário a presença do vereador Fred Godoy. Na sequência, fará uso do grande expediente, o último orador, o vereador Jackson Charles. Registrando em tempo ainda a presença do vereador Hélio Araújo.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui a todos que nos ouvem através do YouTube, que nos vê através do YouTube, nos assistem por meio do nosso site e canal no YouTube. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente na cobertura dessa sessão. Senhor presidente Domingos de Paula, antes de adentrar o meu assunto, o vereador João, ele não está presente, mas eu quero aqui fazer um relato aqui. Eu estou com dó do vereador João, porque eu nunca vi um vereador ser tão mal interpretado como o vereador João tem sido interpretado pela população, pelas suas ações, né? E eu quero aqui fazer uma menção na fala do vereador João. O vereador João está ali, ele está me escutando. Aqui não é pau de dar em doido, não. Muito pelo contrário. Aqui é o lugar do debate. Aqui é o lugar do debate. Aqui é o lugar de nós estarmos trocando ideias. Aqui é o local de nós estarmos dirimindo as dúvidas. E o secretário de saúde esteve aqui ontem, não foi obrigado, não. Ele veio a convite da liderança do governo, que sou eu. Veio espontaneamente para poder oferecer aos vereadores informações importantes, de modo a respeitar a Câmara Legislativa. Então aqui não é pau de dar em doido, não. Aqui a Câmara Legislativa é local de debate. E o secretário também não é doido, não. Quando o vereador João falou de incoerência, eu quero aqui dizer para o vereador João que tem incoerência, sim. O vereador João é vereador do governo de estado, do DEM. Secretário de Estado é do DEM, saúde. E a incoerência é por que não cobrar do secretário de Estado as suas obrigações? A incoerência mencionada, acredito, pelo o âncora da Rádio Manchester, está aí, está clara. E é incoerência mesmo. Né? Então eu quero aqui só... Eu tenho certeza que o vereador João está escutando, ele está ali de orelha em pé. Mas eu quero aqui deixar claro que essa Casa Legislativa não é pau de dar em doido, que é o local de debate. E todas as vezes que necessário for para contribuir com o Poder Legislativo, eu estarei trazendo aqui um secretário para poder tirar as dúvidas do vereador. E quando o vereador achar que não foi contemplado e quiser retornar e falar pessoalmente com o secretário, eu também terei o maior prazer em fazer o encaminhamento e o meio-campo para que esse vereador possa ter o atendimento que ele entender melhor. Mas aqui, repetindo, vereador João, não é pau de dar em doido. Aqui não é pau de dar em doido. Aqui é uma casa legislativa onde nós debatemos e tiramos as dúvidas. Foi para isso que o secretário veio aqui ontem. Apenas para isso, vereador. Viu? Ontem também, vereador Domingos, eu tive que me ausentar ao final. Vereador, presidente dessa casa, a quem eu tenho muita consideração, respeito, pelo excelente trabalho que tem desenvolvido, pela amizade, por tudo. O vereador Leandro trouxe um assunto interessante aqui ontem. E eu, infelizmente, não estava, porque eu estava, naquele momento, tratando exatamente de um assunto, juntamente com o prefeito Roberto Naves. E foi muito bom, porque eu estava escutando a sessão. E, imediatamente, ao escutar a sessão e ver o debate trazido aqui pelo vereador Leandro Ribeiro, muito importante o debate, muito proveniente, muito pertinente, que é a defesa da população napolina, de modo muito especial, aos moradores de Interlândia e de Sousânia. Não só isso, aos produtores rurais ali daquela região, de forma geral. O vereador Leandro trouxe um assunto aqui que precisava sim ser esclarecido, que precisava sim de esclarecimento e ser debatido nessa casa. E a preocupação do vereador Leandro veio até essa casa, trazida por moradores da região que estavam angustiados com a informação de que o pedágio da concessionária que explora a BR-153 seria construído ali antes de Interlândia. Com isso, obviamente, os moradores de Interlândia e de Sousânia teriam que pagar pedágio, assim como os moradores de Goianápolis pagam pedágio para vir a Anápolis. E eu quero aqui antecipar a todos os colegas vereadores que de forma aguerrida, que de forma autêntica, que de forma a defender a população, manifestou-se em buscar apoio aos deputados federais para que isso não acontecesse.
informar aos vereadores aqui que no momento que estava tendo essa fala, eu estava ao lado do prefeito Alberto Naves, apresentei o problema para o prefeito Alberto Naves, e imediatamente o prefeito entrou em contato com a concessionária, dizendo aos senhores que o pedágio que porventura foi mencionado que seria construído antes de Interlândia, ele não será construído antes de Interlândia. Antes de Interlândia será apenas uma base. Está sendo construída uma base da concessionária. O pedágio mais próximo de Anápolis, da BR-153, será construído nas imediações da cidade de Jaraguá. Obviamente, as imediações de Anápolis, inclusive Pirinópolis, pode ser que não sofrerá com a questão do pedágio. Da mesma forma, a BR-414, para esclarecer para os colegas vereadores, se tiver alguma dúvida envolvendo a 414, que é o mesmo caso, vai ter concessão e também vai ser construído o pedágio. O pedágio da 414 será construído nas proximidades de Cocalzinho de Goiás. Portanto, nem Pirinópolis terá prejuízos com relação ao pedágio. Estou trazendo essa informação, vereador Domingos, apenas para, primeiro, dizer da importância do debate que foi aqui ontem, porque levantou um assunto importante para a cidade, e aí, se há dúvida, tem que ser esclarecida, né? E dizer que nós podemos ficar tranquilos, a cidade pode ficar tranquila, os moradores de Interlândia podem ficar tranquilos, os moradores de Sousânia podem ficar tranquilos, os produtores rurais ali próximo à Interlândia, mais para lá de Interlândia, também os produtores rurais de Sousânia, os produtores de banana, etc., podem ficar tranquilos que não haverá incidência de pedágio, porque o pedágio não acontecerá naquele local que porventura tem uma movimentação para a construção da base da concessionária. Se houver alguma questão, essa informação, ela me foi repassada imediatamente, vereador Lizier.
Só para complementar, Jacques, isso aí é importante para estar comunicando à comunidade que estava preocupada realmente. Se isso acontecer, seria uma preocupação muito grande, um custo adicional muito grande no transporte. Mas eu entendo que a empresa, prestadora de serviço, apesar da distância, ela vai optar por fazer um pedágio ali logo após o trevo de São Francisco, eu imagino. Né, para aproveitar ainda mais o fluxo de veículos que se desvia ou se direciona para Goiânia. Eu acho que, assim, logisticamente, seria uma ideia. Mas é muito importante para estar tranquilizando a comunidade daquela região ali, que é município de Anápolis, sem dúvida nenhuma.
Se não me engano, após São Francisco é Jaraguá, não é isso? Quando eu disse Jaraguá, não estou falando que é dentro da cidade de Jaraguá, é no território de Jaraguá. Então ele pode ser no princípio, pode ser logo depois de São Francisco, enfim, né? Então, eu falei que seria nas imediações de Jaraguá. Então essa é a determinação, essa é a informação oficial passada pela concessão, pela empresa, ao prefeito Roberto Naves, que me solicitou que repassasse aos senhores essa informação de modo a mais uma vez mostrar o reconhecimento, o valor, a importância dos assuntos aqui trazidos, né, a magnitude dos problemas aqui apresentados, e o prefeito sempre atento para poder ajudar, contribuir dentro daquilo que lhe é compatível para poder ajudar os vereadores a dar essas informações e essas posições à população. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Jackson Charles. O vereador João da Luz teve o seu nome citado e pediu um minuto de réplica.
Vereador Jackson, obrigado, presidente Domingos, pela oportunidade. O vereador Jackson, ele mencionou que o secretário vem aqui e não vai ser questionado. Do meu ponto de vista, meu papel aqui é questionar, sim, todas as informações que vêm do executivo. Então, eu queria deixar claro para o vereador Jackson, meu líder aqui na Câmara, que todos os secretários podem vir, mas que tragam a resposta necessária para a população. Nosso papel aqui está solicitando informações para a sociedade com relação ao que é feito na cidade. Então, a única coisa que eu fiz foi isso, questionar o secretário.
Então não pensa que o secretário vai vir aqui e ele vai ser alisado. Do meu ponto de vista, nós não vamos alisar o secretário. Nós vamos questionar, sim, com relação ao serviço prestado. Ele foi nesse sentido. E com relação à questão de eu pegar e questionar ele no início, depois eu elogiar, porque a resposta dele para mim foi plausível. Então eu queria deixar claro para o Sr. Laser que eu, a princípio, eu questionei, depois eu elogiei. O Sr. Laser me chamou de incoerente. E eu expliquei o motivo, porque o secretário foi feliz na explicação dele aqui nos questionamentos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
O vereador Jackson Chagas pediu a tréplica.
Vereador João, em momento algum eu, na condição de líder, solicitei aos vereadores que não fizessem nenhum questionamento ao secretário. Quando eu o convidei para aqui, foi com esse objetivo mesmo. Eu questionei e falei, foi numa fala do senhor que não condiz com a realidade da Câmara. Que o senhor disse que aqui é pau de dar em doido. Aqui não é pau de dar em doido. Aqui é uma casa legislativa onde nós temos que debater. Nós podemos debater e cobrar. Agora, que o senhor deveria ou não questionar, eu convidei ele aqui, foi para isso, foi para o senhor questionar, para todos os vereadores tirar as dúvidas, né? Então, foi isso. Eu disse apenas essa frase que o senhor falou, porque aí ela é desmerecedora, desrespeitosa para com o secretário que aqui veio espontaneamente prestar uma informação aos vereadores, que Vossa Senhoria mesmo disse que ficou satisfeito com as colocações dele. Muito obrigado.
Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito a vereadora Cleide Lago que faça a verificação do colo para nós abrir a ordem do dia.
Vereadora Andréa Rezende, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador José Fernandes, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que possa fazer a leitura dos projetos para a gente colocar em votação.
Em única votação, veto 182/2021, de autoria do prefeito municipal, pedido de vista pelo vereador Lisier José Borges.
De pronto, vista aceita ao vereador Lisier José Borges.
Veto 187/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 63/2021, que dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal de ensino. Iniciativa do vereador Lisier José Borges, comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao veto total.
Discutindo.
Veto 187 do Executivo. Está em discussão. Com a discussão, o autor do projeto.
Obrigado, senhor presidente. Como tudo nessa casa, ou a maioria das iniciativas nessa casa, isso não parte do vereador. Isso é uma preocupação. Nós não estamos aqui com o vereador Marcos, que é muito ligado a essa área. Isso aí, essa inteligência emocional aí, ela trata mais de preparar aquelas crianças, aqueles adolescentes, a enfrentarem as questões modernas, né? Hoje, eles são muito individualistas, as crianças, principalmente sofrem muito com a questão do bullying. Então, é preparar essas crianças para essa situação que hoje aflige muito as crianças e, obviamente, acaba deixando em sofrimento também as famílias. Mas, infelizmente, a gente sabe que a iniciativa não era muito precisa, não é uma questão muito ligada ao vereador, mas a gente agradeceria aí se a secretaria, se o próprio prefeito tivesse uma iniciativa, mesmo que seja programa, para poder mitigar esse problema que aflige hoje cada dia mais as nossas crianças e adolescentes no seu dia a dia. Essas questões de internet, essas situações aí geram muito desgaste a essas crianças e elas têm que aprender a lidar com esses problemas que vão surgindo no dia a dia. Mas, de qualquer forma, a gente termina por concluir que realmente é um veto que está aí mais ou menos correto, né, dando aí tirando, é que deixa claro que não é prerrogativa do vereador incluir uma matéria, uma disciplina na base curricular da educação infantil. Obrigado.
O veto está em discussão. Votação nominal. Como vota a vereadora Andréia Rezende?
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
Favorável ao veto, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor do veto. Edmilson, supermercado, serve bem.
Favorável.
Hélio Araújo.
Se abstenho, presidente.
Hélio se absteve. Vereador Jean Carlos.
A favor.
Vereador Jean Carlos vota a favor. João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Ah, está escondido. Vereador Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Por tudo o que disse, me abstenho.
Vereador se absteve. Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com 13 votos a favor e 2 abstenções, o veto foi mantido. Passa a vereadora Andréia Rezende, primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 205 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, declara utilidade pública municipal a Associação Instituto Church da Outras Providências.
Em segunda votação, projeto 205 do vereador Ederson Lopes está em discussão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes. Passa a vereadora Andréia Rezende.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 204 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, retirado de pauta porque ela não está presente na sessão. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 157 de 2021, de autoria do vereador Ramiro Spindola, pedido de arquivamento a pedido do autor.
Deferido.
Projeto de lei ordinária número 167 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, pedido de vista pelo vereador Jean Carlos.
Deferido a favor do vereador Jean Carlos. Leitura de moções, indicações e requerimento.
Moção de pesar de autoria do vereador Ramilton Spindola, pelo falecimento de Divino Campos Silva. Moção de apelo de autoria do vereador Lismar Silva, Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Estudo Técnico de Local de Pista de Aula e Exames Práticos, Novos Condutores do Município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer a Secretaria Municipal de Obras para solicitar iluminação de praça do trabalhador no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT, tapa buraco na rua Dallas Nicolau Bittar, JK Nova Capital. Requer a Secretaria do Meio Ambiente seja irrigada as palmeiras do canteiro público na Avenida Cachoeira Dourada, no Jardim Calixto. Requer ao CMTT novas tartarugas de rotatória em frente à Avenida Cachoeira Dourada, bairro Jardim Calixto. Requer ao CMTT seja instalada a faixa de pedestre na Avenida São Francisco, bairro Jundiaí. Secretaria de Obras solicitando em cara de urgência pavimentação em toda a extensão do bairro Granville. Requer seja intensificada a ronda policial nas proximidades da rua Cuiabá, bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT substituição em caráter de urgente lâmpadas de postes na Praça Bartolomeu Guzmão, bairro Jundiaí. Requer ao CMTT serviço de papel buraco localizado na rua 25, bairro Vale do Sol. Requer ao CMTT pintura de faixa de pedestre na Avenida Professor Bem-vindo Machado, Jardim Goiano. Requerimento de autoria do vereador Realmente Spindola não está presente. Nem a Celiane. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Moções, requerimento. Indicação está em discussão.
Só um favor, secretária. Qual é o pedido, o requerimento da rua Coiabar, Bom Sucesso? Qual que é a solicitação da rua Coiabar, o bairro Bom Sucesso? Por favor. De quem é? Dependendo, eu vou pedir para votar em destaque.
O requerimento é da minha... Vereador, o requerimento é de minha autoria, são dois requerimentos. Um é um batalhão da Polícia Militar pedindo a intensificação da ronda policial nas proximidades da rua Cuiabá, quadra C, lote 14, bairro Bom Sucesso. E o outro... Não, é só esse mesmo.
Tranquilo, tranquilo.
Entendi. Requerimento, moções, indicação, está em discussão. Os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria dos presentes.
Pela ordem.
Fecho a ordem do dia, abro as comunicações.
Pela ordem.
Pela ordem.
Isso.
Vereador
ainda
Jean Carlos, em tempo ainda.
Obrigado, presidente. Domingos em exercício, presidente em exercício nessa sessão. Bom, em relação à visita do secretário de Saúde, Júlio Espíndola, quero dizer que foi uma boa decisão do líder, do prefeito, vereador Jacques. Acredito que motivado por alguma provocação da minha parte, mas de qualquer forma, muito oportuna. Eu até ouso dizer, vereador Jacques, que teria sido ainda melhor se tivesse tido a oportunidade antes até de anunciar as modificações na sexta-feira. Até porque nós participamos diretamente aí da aprovação das metas, diretrizes, no orçamento, nas leis diretrizes, no plano plurianual e, certamente, nada mais justo, não de prestar informações ao vereador, mas àqueles que esses representam, 450 mil pessoas. Porém, a vinda do secretário Júlio diz de forma correta, trouxe algumas elucidações, mas é lógico, numa sessão ordinária, eu reconheço que é impossível que possa exaurir todos os nossos questionamentos, até por tão amplo que é o espectro de atuação e gestão da Secretaria de Saúde. De qualquer forma, foi oportuno, mas eu particularmente estarei procurando, encaminhando, reiterando ofícios que ainda assim... Continuei ontem, mesmo com 7 questionamentos, não foi possível ele me responder todos. Estarei reiterando, procurando e, obviamente, sendo necessário, poderemos convidar a participar da Comissão de Saúde ou da Comissão do Servidor, porque tem muitas situações relacionadas a contratos temporários por pessoa jurídica e física, que eu particularmente gostaria de esclarecer isso melhor. E, certamente, o que nós queremos e aprovamos é que haja o melhor prestação de serviço para a população. Como ele bem diz, mudou a parna, virou a parna, mas a Covid permanece, os cuidados devem permanecer, mudou a forma de gestão. Mas, nesse sentido, esperamos que agora tenhamos ainda mais a celeridade naquilo que está reprimido. Cirurgias eletivas, exames de alta complexidade. Eu, particularmente, tenho questionado alguns meses sobre os procedimentos ginecológicos e continuo aguardando a resposta. E certamente, vereador Jacques, estaremos procurando, se for o caso, pediremos a intervenção de Vossa Senhoria. O que precisamos é estar a par para prestar informação, não a eleitores, mas a todos os cidadãos anapolinos, que muitas vezes nos procuram diante das dificuldades. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pela ordem ainda, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Obrigado pela palavra. Eu quero deixar aqui meu agradecimento. Estive agora na reunião do Conselho de Saúde, que temos assento como conselheiro da Secretaria da Saúde de Anápolis, ao qual nós fazemos parte. Estive presente, estarei participando daqui para frente nas reuniões do Conselho. Acho que é importante o Legislativo fazer parte dessas reuniões do Conselho. Quero deixar aqui também meu comunicado ao veto referente ao projeto do excelentíssimo vereador Elisier. Dizer que seu projeto, vereador, muito importante. Eu sou pai de 3 filhos, eu não poderia votar contra. Nós que vivenciamos essa pandemia, aqueles que me conhecem sabem que eu sou família, gosto de ver na minha casa meus irmãos, meus sobrinhos, minha mãe, meus parentes. E a gente sabe, nessa pandemia, o que acontece e o que está acontecendo. Foi falado aqui em sessão, referente a vários suicídios que tiveram decorrente dessa pandemia, e o seu projeto é louvável. Votei com você, votei com Vossa Excelência, que sou família. Quero deixar bem claro aqui ao Executivo que projetos como esse terão todo o meu apoio, toda a minha dedicação. Não dizer que não votarem em outros projetos, mas projetos que envolvam a família, pode ter certeza, vereador, pode contar com o meu voto, com o meu apoio, e o que for preciso para fazer, para ajudar toda a sociedade anapolina na questão da família, pode contar com o meu apoio. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Registra a presença em plenário do policial federal Suenda. Não havendo mais escrito pela ordem, abro as comunicações, já escrito o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui só reforçar o convite. Está acontecendo uma ação em alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, que foi ontem, mas a ação acontece hoje na Praça Americana do Brasil. Iniciou às 8 horas da manhã e vai até às 15 horas. Nós estaremos lá com a equipe de comunicação da Câmara Municipal às 14 horas. Então, às 14 horas, estaremos ali prestigiando esse evento que incentiva as pessoas a serem doadoras de órgãos e também fazendo ali medição de pressão e medição de glicose. E essa é uma ação da Associação Rim Doando Vida, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Eu dou a palavra.
Comunicando, presidente. Comunicação, vereador Jean.
Apenas aproveitando a audiência da transmissão aí pela Rádio Manchester, quero mandar um abraço aqui para o João Antônio. O João Antônio é um jovem especial, morador do bairro São Lourenço, e que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns a ele, que Deus o abençoe sempre. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Conheça o vereador policial federal Suendo de Comunicação.
Bom dia, presidente. Apenas parabenizar, hoje estive na formatura dos alunos da CPE e parabenizá-los, né? Mais uma equipe aí que estará nas ruas aí combatendo a criminalidade.
Obrigado, vereador Suendo. Não havendo mais escrito em comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra sessão para a regimental amanhã, quarta-feira, dia 29 de setembro. Boa tarde a todos.